Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. Qual o tamanho do seu vazio? Qual o tamanho do seu vazio? Nós temos um vazio interior? Temos? Temos ou não? Todo mundo já ouviu falar que o seu vazio é do tamanho do seu Deus. Todo homem tem um vazio interior. Não importa a sua condição financeira, sua condição na sociedade, seu status na sociedade, ou sua satisfação pessoal, existe sempre um vazio que só Deus pode preencher. Em todas as culturas espalhadas pelo mundo inteiro, as pessoas, de uma certa forma, cultuam Deus. Mesmo que esse culto seja de uma forma pagã, eles demonstram uma realidade latente na alma humana, que é: o homem precisa de Deus. Nós temos essa consciência de que nós precisamos de Deus. Nada nessa vida preenche esse vazio humano. Nem um casamento, nem o trabalho, nem o dinheiro, nem a realização de um sonho, nem o prazer, a alegria de você estar próximo da pessoa que você ama, nem você estar em meio à sua família, nada preenche esse vazio. Concordem comigo? Então, tudo que nós conquistamos na vida, tudo que nós desejamos, não é capaz de preencher esse vazio que é latente na sua alma. Já, Roger? Nem começou, você já está dormindo? Então, nós delimitamos aqui que nada neste mundo é capaz de preencher o vazio da alma humana. Somente Deus. Não é isso? Muito bem. Então vamos abrir o Evangelho em João. Alô? Quem está tocando? Em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Vamos mostrar um exemplo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Versículos 1 ao 3. Vamos lá. Eu vou dar só um exemplo de uma pessoa que convivia com um vazio, mesmo estando dentro de uma igreja. Vocês concordam que uma pessoa, um cristão, mesmo participando de uma igreja, ela pode viver com esse vazio durante a vida toda? Se ela não se consertar com Deus, se ela não ter uma comunhão íntima com Deus? Então vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Então quem Nicodemos era? Ele era líder dos judeus. Era o quê? Era um fariseu. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Até aí. É só um pretexto para eu poder falar um pouco de Nicodemos. Que ele era um fariseu, ele era uma pessoa religiosa. E dentro da religião dele, ele era uma pessoa importante. Era um líder. Ele era chamado como o príncipe dos judeus. E a palavra príncipe, no contexto dessa passagem, no grego significa aquele que tem primazia, que tem privilégios, aquele que é importante. Aquela pessoa que tem uma posição estratégica dentro da religião judaica. Ele, naturalmente, era um homem envolvido com a cultura judaica e com a religião judaica, guardava todos os ensinamentos, sabia todos os mandamentos, conhecia tudo sobre a religião dele com profundidade. Ele era um conselheiro, ele era uma pessoa que também ele orientava, julgava as causas também, ele era um conselheiro realmente, ele era uma pessoa que tinha um profundo conhecimento das escrituras e orientava o povo judeu. Então ele amava a Deus, conhecia as passagens bíblicas, e naquela época, se vocês não sabem, a Bíblia, ela não era dividida em capítulos e versículos. Então ele conhecia a Bíblia corrente, toda a Bíblia até Malaquias, até o Velho Testamento. Então, ele era uma pessoa religiosa. E por que ele foi procurar Jesus? E a palavra de Deus diz que ele foi à noite. Uma noite ele foi visitar Jesus. Por que a Bíblia especifica esse período do dia? Ele foi à noite. Provavelmente ele vivia num conflito interno do que ele sabia das escrituras e o que ele vivia. Aquilo que ele conhecia e aquilo que ele não produzia. É como eu disse, Nicodemos era um profundo conhecedor dos ensinamentos da palavra de Deus, mas era improdutivo na realização da vontade de Deus. Então nós chegamos a um ponto aí. Eu posso estar dentro da igreja e ser uma pessoa vazia e improdutiva para o reino dos céus, para o reino de Deus. E essa condição me traz um vazio, um conflito entre o que eu conheço e o que eu deixo de fazer, o que eu deixo de produzir. Essa condição é muito próxima a nós. Todos nós estamos sujeitos a isso, mesmo conhecendo a Deus e conhecendo as escrituras sagradas. Eu posso conviver há anos dentro de uma igreja e ser uma pessoa vazia e improdutiva no reino dos céus. E fatalmente você vai se deparar com um conflito interno, um vazio na alma, que quando você se deparar com uma situação, você vai ter que discernir. Você vai ter que avaliar, melhor dizendo, avaliar a sua fé. Diante de uma circunstância, você vai ter que pensar: o que a minha vida, o que a fé que eu tenho, qual a diferença que ela é capaz de produzir para diante da circunstância que eu estou passando? Será que eu estou sendo claro? Se nós não pensarmos nisso, se nós não avaliarmos a nossa fé, quando nós nos depararmos com uma situação, nós fatalmente vamos descobrir que nós temos um vazio se nós não produzirmos fruto para o reino de Deus, se nós não mantermos a comunhão com Deus. Certamente isso vai nos faltar lá na frente. Ou melhor, até presente, porque nós iremos estar só tendo conhecimento e nos faltando a experiência com Deus. Nicodemos era esse tipo de pessoa. Ele orientava pessoas, aconselhava, conhecia, lia a Bíblia, cantava, orava. Mas existia um conflito dentro dele que o fez buscar Jesus. Que o fez buscar na calada da noite aquele rabino, aquele mestre. Mas aí nós nos deparamos com algo que o Walter nos ensinou no domingo passado, que é a presunção religiosa. Onde as pessoas que estão dentro da igreja dizem: mas eu estou bem com Deus. Mas eu tenho uma comunhão perfeita com Deus. Eu sigo o Evangelho. Aquele homem, Nicodemos, também tinha essa presunção. Quando ele chegou até Jesus, e quando Jesus abriu a porta, ele disse: mestre. Ele reconheceu que Cristo era o mestre. Tanto é que ele disse que se o Senhor, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Ele avaliou a condição espiritual de Jesus. Ele avaliou, ele viu os milagres, ele ouviu os ensinamentos de Cristo. E ele considerou o que Jesus fez. Assim também, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos considerar quem nós somos diante da verdade divina. Só que o orgulho e a presunção religiosa falou mais alto. Porque quando Jesus respondeu a ele que eu afirmo que isso é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Observa que Cristo não deu muita bola para o que ele falou. Jesus podia ter falado algo assim: não, está certo. Mas ele logo foi mostrando que o que aquele homem, aquele religioso, precisava era nascer de novo. Era morrer para si mesmo e ter uma verdadeira comunhão com Cristo. Frequentar um templo, frequentar uma igreja, não diz que você morreu para Cristo, que você é um cristão, que você tem uma comunhão com Deus. Era isso que Jesus estava dizendo para aquele homem que estava passando por um conflito, que estava passando por uma situação que estava lhe incomodando. Todos nós sabemos e conhecemos as nossas fraquezas. Todos nós sabemos o nosso ponto fraco. E como nós estamos lidando com isso? Estamos nos rendendo, morrendo diante dessa fraqueza? Estamos permitindo com que Deus possa nos fortalecer e falar conosco e nós mudarmos as nossas atitudes? Ou nós temos uma presunção religiosa que diz, não, eu procuro fazer tudo certo, eu participo da igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, está tudo bem. Eu acredito que nessa noite Deus quer falar conosco sobre alguns pontos que nós escondemos. Mas que com certeza, irmãos, Deus um dia vai te apontar e vai falar para você: eu não estou satisfeito com o que você está, como você está pensando em relação a esse problema, a essa fraqueza. Às vezes parece que está tudo bem em nossas vidas. Mas, como Walter mesmo fala, as coisas mudam de uma hora para outra repentinamente. E aí, o que nos resta é o ensinamento da palavra de Deus e o que Deus diz sobre como você deve conduzir. Se você tem um vazio que você não procura preencher, fatalmente você vai sucumbir, você vai cair. E Deus irá nos testar todo instante, a cada momento de nossas vidas, principalmente quando nós estivermos acomodados, principalmente quando nós estivermos nos achando a pessoa mais espiritual possível. Deus vai te fazer cair. Para que você veja que você não é nada. Que você está muito próximo a Nicodemos, que era um religioso, porém improdutivo no reino de Deus. Toda vez que existe um espaço entre o que nós falamos e o que nós vivemos, entre a nossa pregação e a nossa vida, temos um vazio. Concorda comigo? É muito bonito a gente falar das coisas de Deus, do reino de Deus. É muito bom falar sobre as histórias bíblicas, sobre as atitudes de homens. É muito bom aconselhar pessoas. Mas quando nós falamos e não vivemos, vivenciamos aquilo que nós falamos, isso é um sinal claro que nós temos um espaço, um vazio em nossa alma. Quando aquilo que nós pregamos, nós não vivemos, é um sinal muito claro desse vazio. Um vazio do tamanho desse espaço. Um espaço entre o que eu falo e o que eu vivo. Nicodemos, então, tinha esse problema. Ele pregava, cantava, como eu disse, ele ensinava. Mas quando estava só, à noite, talvez ele ficava pensando nesse vazio. Talvez ele ficava olhando para o teto da sua casa e ficava pensando: eu não vivo aquilo que eu conheço, que eu ouço. Eu não vivo aquilo que os mandamentos das Escrituras Sagradas me aconselham. E esse vazio vai crescendo, vai aumentando, ao ponto dele recorrer àquele que é o mestre dos mestres e bater a porta da sua casa. Mas essa crise existencial seria o equivalente a nós cristãos dizermos: eu estou envolvido com a igreja, mas se Jesus voltar agora, para onde é que eu vou? Como é que eu fico? Fazendo as coisas que eu tenho feito, falando o que eu tenho falado, vendo o que eu tenho visto, usando o que eu tenho usado, sabendo o que eu sei e acreditando em tudo o que eu acredito, para onde eu vou no final da minha vida? Eu não sei da sua vida. Eu não sei o que você anda falando. Eu não sei o que você anda vendo. Nem o que anda usando. Mas Deus sabe de todas as coisas. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. E se nós não cuidarmos de tudo que nós fazemos, Ele vai nos cobrar de cada detalhe, de cada pensamento, de cada atitude nossa. E essas coisas vão crescendo, como eu já disse. Elas vão avolumando até o ponto em que nós não aguentarmos mais. E se nós tivermos um pouco de consciência, se nós tivermos um mínimo de força, ainda nós iremos buscar a Cristo. Nós iremos buscar a vontade dEle. Mas em alguns casos, nós podemos fraquejar e não ter mais chance. Irmãos, quando eu comecei a escrever algumas coisas nessa tarde, porque até então eu acreditava que o Walter está aqui na terça-feira hoje. E eu fiquei pensando como a gente é fraco, como nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. Como nós temos que nos render à vontade dEle, mesmo que isso doa. Mesmo que você tenha que perder coisas. Porque Ele sempre vai te cobrar algo. Ele sempre vai cobrar o que você tem ouvido, o que você tem aprendido. Ele sempre vai cobrar os seus erros, a sua humildade diante dEle, o seu orgulho, a sua presunção religiosa. E quando Jesus olhou para Nicodemos, ele foi direto E ele disse: você precisa nascer de novo, Nicodemos. As tuas palavras são bonitas. O que você está dizendo é verdade. Mas se você não se arrepender, se você não se voltar, se você não largar o caminho da presunção, se você não largar o caminho do egoísmo, do orgulho, nada vai mudar na sua vida. O fato de você ser um fariseu, o fato de você ser um líder religioso, não vai te levar ao céu. Não vai te levar à minha presença. E é isso que o Senhor está me dizendo. Porque Jesus é a resposta das perguntas que nós nem conseguimos formular. Nicodemos não formulou uma pergunta direta a Jesus. Ele não disse a Jesus: eu estou vazio. Eu não estou aguentando mais essa situação. Ele não fez isso. Ele não se rendeu. Ele foi orgulhoso. Mas mesmo assim, Jesus foi direto e disse: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Algo tem que mudar na sua vida. Então, Jesus, a resposta das perguntas que nós nem conseguimos formular, ou que nem temos coragem e nem pensamos em fazer. Quer saber a resposta? Que Jesus, de Jesus para a pergunta de Nicodemos, que nós nem conseguimos formular, ou que nem mesmo ele conseguiu formular. Vamos ler então no versículo 14, do capítulo 3 do livro de João. Veja o que Jesus diz. Na mesma página. Versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, Jesus diz: Nicodemos, você é apenas um homem religioso. Mas o que trouxe a minha casa a essa hora da noite não foi o desejo de discutir doutrinas. Você tem uma pergunta, sua alma precisa de uma resposta. Mas você não consegue fazê-la. Mas tudo bem, Nicodemos. Mesmo assim, eu darei a resposta a você. A pergunta que você não está nem conseguindo fazer. Sua resposta está na cruz, Nicodemos. Um dia, o povo estava em rebeldia contra Deus. E por isso, estavam sendo destruídos. Até que Moisés intercedeu por eles. Deus amava aquelas pessoas. E para não suspender o seu decreto de punição, ele providenciou uma cura. Ele ordenou a Moisés que fosse levantada em uma haste, uma imagem de metal, uma serpente. E todo homem que havia pecado contra Deus poderia ser curado se tão somente olhasse para aquela imagem erguida no topo daquela haste. Vocês se lembram dessa passagem? Quando aquele povo no deserto, caminhando e reclamando de Deus, porque eles estavam lá, e Deus enviou o quê até eles? Serpente, cobras, para picar, para morder aquelas pessoas. E eles estavam morrendo. Até que Moisés intercedeu a Deus. E Deus falou: Moisés, você vai levantar uma haste e vai fabricar uma cobra de metal. E todo aquele que for picado, ele vai olhar para essa cobra, então ele será curado. Quando a Bíblia fala olhar, no original quer dizer, ele vai ponderar. Por que ele está sentindo aquela dor? Quando nós olhamos para a cruz, nós devemos ponderar e olhar. Por que ele morreu por nós? Nicodemos começa a prestar atenção ao que Jesus estava querendo dizer. E Jesus diz, eu serei levantado. E todos aqueles que estão vivendo de alguma forma contra Deus, resistindo contra a minha vontade, ele irá olhar para mim e eu atrairei a todos. Assim como Deus fez no deserto, ele fará de novo em nossas vidas. E esse vazio, essa dor, ela pode desaparecer à medida em que nós avaliamos a nossa condição espiritual. A cura para o seu vazio estará sendo levantada publicamente, Nicodemos. Se você olhar para mim, naquele momento Deus sondará o seu coração. E talvez seu vazio fique no pé do monte onde eu for crucificado. Era isso que Jesus estava querendo falar para aquele homem religioso. Uma pergunta que nem mesmo ele fez. Mas vejamos. A Bíblia conta algumas histórias de pessoas que receberam a resposta sem mesmo ter feito uma pergunta. Vamos dar um exemplo. Em Atos capítulo 3, não precisa abrir, você vai se lembrar daquele coxo que estava à porta do templo pedindo esmola. E Pedro e João estava entrando e aquele coxo pediu esmola. Pedro respondeu ao seu pedido diretamente? Não. Ele falou, eu não tenho ouro nem prata. Mas ele foi direto na necessidade daquele coxo. Então ele ergueu a mão e levantou aquele homem. Aquela era a real necessidade, não a moeda. E não o dinheiro para suprir as suas necessidades secundárias. Mas era a necessidade principal. Ele não disse, eu quero ser curado. Ele falou, me dá uma esmola. Nós, muitas vezes, entramos na igreja com um pedido que não é o principal em nossas vidas. Não é a necessidade real. Nós entramos na presença de Deus e pedimos coisas que muitas vezes Ele não quer dar. Mas que nós insistimos em pedir. Se você está em pecado, se você está desviado, se você está desanimado, se você está fraco, assim como Nicodemos, você tem um vazio na alma. Você não tem coragem de perguntar sobre isso. Muitas vezes nós conversamos com pessoas dentro da igreja, e você percebe que aquela pessoa está frágil espiritualmente. Mas você conversa com ela, ela fala de todas as coisas. E diz que está muito bem. Porque o que ela está querendo é aquilo que não é necessário para preencher o vazio da alma dela. Então ela busca somente as coisas secundárias. E como eu disse, quando ela se depara com uma situação que foge do controle dela, ela não tem chão, ela não tem como se apoiar, porque ela só correu atrás de coisas secundárias. Você não tem coragem de perguntar sobre isso, não tem problema. Mesmo assim, ele responde a pergunta que você não consegue fazer. No mesmo evangelho, um pouco mais à frente, em João 12, versículos 32, agora pode passar. Capítulo 12, versículo 32. Embora eu tenha aqui também, mas eu quero que vocês acompanhem. Quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. A cruz foi a resposta de Jesus para Nicodemos. A cruz é a resposta de Deus para o seu vazio. A cruz é a cura da sua angústia. A cruz de Cristo é a resposta das questões que você nem sabe formular. Muitas vezes você se encontra num vazio tão grande da sua alma que você não sabe explicar por quê. Você não sabe explicar por que você está sentindo isso. Se algum de vocês aqui se identificou com a condição espiritual de Nicodemos, que é um exemplo de um homem religioso, porém improdutivo. Nos dias de hoje, existem muitos Nicodemos dentro das igrejas. Pessoas que sabem a Bíblia de cor e salteado, mas que não produzem, não dão frutos. Que não fortalece a igreja. Que não edifica. Nicodemos, quando ouviu Jesus dizendo que ele precisava nascer de novo, ele ainda foi irônico, devido à sua presunção religiosa, a ponto de dizer: como um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe? Ele não entendia. Ele viveu a vida toda dentro da igreja e não entendia o principal, que era uma transformação de vida, que era uma vida renovada, uma vida edificada em Cristo. Então ele preferiu ir embora. Ele não largou a sua posição de status na sociedade. Ele não largou a sua posição de reconhecimento entre os religiosos judeus. Assim somos nós. Muitas vezes nós nos agarramos a funções dentro da igreja. Muitas vezes nós privilegiamos tanto uma função e esquecemos das coisas principais. E esquecemos de sermos humildes. Esquecemos de sermos generosos. De sermos pessoas que servem a outras. E nós fatalmente caímos no erro de acharmos que nós estamos agradando a Deus. Eu não sei se eu estou sendo muito duro em falar isso, mas isso está muito próximo da gente. Essas atitudes estão muito enraizadas, porque nós olhamos sempre a parte superficial das coisas. Nós olhamos sempre aquilo que nos agrada de uma certa forma. Aquilo que nos preenche, que nos satisfaz. E Deus muitas vezes está insatisfeito com a gente. E Deus muitas vezes está gritando na sua alma, dizendo: você tem que mudar, você está enganado. Você está achando que é alguma coisa dentro do reino de Deus e você não é nada. Você precisa nascer de novo. Você precisa voltar às raízes cristãs. Você precisa saber melhor sobre a origem do cristianismo. Você precisa aprender que é por meio do sofrimento que você vai me encontrar. É por meio da morte, da negação do seu eu interior, que você vai me encontrar. Então, 3 anos depois, Jesus estava sendo crucificado. Depois dessa passagem, quando Nicodemos foi bater à porta da casa de Jesus, Jesus estava sendo assassinado covardemente. E Nicodemos, como um dos principais da religião que o matava, estava ali bem próximo de tudo. Ele estava lá, assistindo aquela cena. Jesus sendo crucificado. E ele, muito provavelmente, com aquele vazio na alma. E assistindo aquela cerimônia de crucificação. Eu não sei, embora eu acredito que vocês saibam, como era aquela cerimônia de crucificação. Como eles faziam, tudo era preparado para humilhar aquela pessoa que seria crucificada. Jesus foi pregado na cruz ainda no chão, amarrado, nu e ensanguentado, machucado, ferido. Nicodemos assistia aquilo tudo. E de repente, depois de amarrado e pregado naquele estábulo, naquela cruz, ele era erguido por cordas, então ele era levantado, e aquela cruz se apoiava e caía numa valeta, num buraco. A haste da cruz finalmente se levantava no cenário daquele monte chamado Gólgota. E Jesus estava lá. Nicodemos estava lá também. 3 anos depois dele ter batido a porta de Cristo. Agora Nicodemos assistia aquele homem pendurado na cruz. Então ele percebe, ele se dá conta e diz: era isso que ele queria dizer. Quando ele disse daquela cobra, daquela imagem que seria erguida numa haste, ele estava dizendo dele mesmo. Então, aquele vazio que eu trago comigo, poderia ser preenchido se eu olhasse tão somente para Ele. Se eu percebesse que Ele estava sendo crucificado em meu lugar. Então ele começou a pensar, como aqueles homens que eram picados, e quando olhava para aquela haste, eles tinham que pensar por que eles estavam sendo picados. Quando Nicodemos olhou para aquele homem pendurado naquele poste, naquela cruz, então ele ponderou: é isso, é disso que eu preciso. Eu preciso olhar para Ele, porque somente nele o meu vazio pode ser preenchido. Então, ele entendeu o verdadeiro significado da vida dele. Ele entendeu o verdadeiro sentido, que todas aquelas coisas que ele julgava ser importante, não valia nada. Não tinha nenhuma importância, não tinha nenhum valor diante do sacrifício que Cristo fez na cruz. A Bíblia não disse Nicodemos realmente se converteu. Porque depois disso, não fala. Muitas coisas sobre ele. Mas, aquilo que Jesus falou para ele, muito provavelmente ele entendeu. Porque ele viu exatamente aquele que lhe explicou há 3 anos atrás, vivendo o que ele verdadeiramente disse. E assim deve ser a nossa vida. Viver aquilo que nós aprendemos e falamos a respeito do Evangelho de Cristo. Jesus é a resposta para todo aquele que resiste à vontade de Deus, que não reconhece sua fragilidade espiritual, que não vive o que prega e que é improdutivo no reino de Deus. Enfim, Jesus é a resposta para as perguntas que você nem sabe fazer. Que Deus os abençoe. Thank you.